No episódio de hoje do podcast Registros de Piraju, você vai conhecer o Leonardo Belkman, um pouco da família dele, sua formação e trajetória profissional. Aos 17 anos, ele foi para Piracicaba cursar jornalismo na Universidade Metodista e desde os 21 vem trabalhando em São Paulo como publicitário. Nascido e criado em Piraju, o Léo, como ele é mais conhecido, é filho do Edson Belkman, o Bocão, um representante comercial, e da Vera Souza, que você deve conhecer como Verinha da Floricultura, apesar de ela já não trabalhar mais como paisagista. O Léo acredita muito na força da educação e da cultura promovidas por políticas públicas para mudar a vida das pessoas. Ele só conseguiu acessar o ensino superior por meio do ProUni, o programa Universidade para Todos do Ministério da Educação, que oferece bolsas de estudos parciais e integrais. E a sua mãe só fez graduação depois dos 40 anos, quando ela cursou pedagogia e pós-graduação em atendimento educacional especializado, para cuidar de alunos com dislexia, dificuldades na fala, síndrome de Down, dentre outras deficiências. Hoje, com 30, o Léo constrói sua carreira em São Paulo depois de ter terminado a graduação em 2012. Mas ele sempre faz questão de visitar a família em Piraju.
E a nossa família é uma família bem simples da cidade, é uma família de pessoas que, sei lá, nas gerações dos meus avós não tiveram acesso à educação, a muitas oportunidades. Então, é uma família que sempre se virou para continuar e para seguir, para se criar. E desde que eu me entendo por gente, a minha mãe tem o próprio negócio, né? Tinha o próprio negócio, ela teve comércio por mais de 30 anos, ela fazia então projetos de jardinagem, projetos de paisagismo nas fazendas, nas chácaras, nas casas das pessoas e etc. Então, muitos jardins de muitas casas, muitos gramados da cidade foi minha mãe que fez. E hoje ela é coordenadora de um projeto de educação na minha cidade que chama Projeto Vida, que é um projeto de contraturno escolar, onde as crianças elas vão para a escola de manhã e elas vão para esse projeto no final do dia, no final do dia não, né, no período da tarde, como um apoio, né, uma atividade complementar, um contraturno de fato escolar, e também para atender muitos casos de vulnerabilidade infantil, né, especialmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo. O trabalho dela não parou, pelo contrário. Tentou, e hoje o projeto atende mais de 150 crianças lá em Piraju.
E esse cuidado com as pessoas que a mãe do Léo tem se estende para toda a família. O Salvador, um dos irmãos do Léo, foi adotado num projeto voluntário que atendia crianças vulneráveis, do qual os pais do Léo participaram.
Meus pais eram voluntários, por exemplo, numa casa de abrigo, e a gente ia todo final de semana para essa casa de abrigo, para ficar com as crianças de final de semana lá, e aí era um sítio super gostoso, então a gente passava o final de semana lá, e eles fazendo projetos pedagógicos de recreação.
Crescendo dentro desse ambiente muito humano, o Léo foi voluntário por 4 anos no Teto, uma organização latino-americana que trabalha pela erradicação da pobreza, como com a construção de casas nas favelas das principais capitais brasileiras, juntamente das famílias. A iniciativa vem do fato de que a moradia é o mínimo que uma pessoa precisa ter para assegurar sua dignidade humana.
Então, a construção das casas é uma forma de garantir que pelo menos essa pessoa tenha moradia para que ela consiga, sei lá, procurar um emprego. E muitas vezes a pessoa ela não consegue mandar um currículo, porque ela não tem um endereço. Ou ela não consegue receber uma carta, uma viela. A moradia, ela antecede uma série de questões, e é um direito básico. E foi a causa com a qual eu me conectei quando eu cheguei aqui em São Paulo, mas já havia trabalhado com outras ações também durante a faculdade.
Com esses valores, ele naturalmente foi para a área da comunicação, que pode promover a democratização da informação e assim melhorar a qualidade de vida das pessoas.
E comecei a trampar logo no segundo semestre, comecei a estagiar no curso de jornalismo, né? Então consegui um trampo em assessoria de imprensa lá em 2009. Fiquei um ano dentro de assessoria de imprensa e fui para uma empresa. Isso no poder público, né, no INSS, e aí, depois desse um ano, eu fui para uma empresa privada, para a Cosan, que hoje é a Raizen, para trabalhar com comunicação interna. Foi daí que eu comecei a ter um pouco mais de proximidade com as agências de publicidade. Eu comecei a trabalhar muito com diversos públicos, então eu escrevia matérias para revista que ia público administrativo, mas também, que era uma linguagem, mas também escrevia sobre os mesmos assuntos para pessoas do campo e da indústria. Então, as pessoas que estavam lá operando máquina agrícola, cortando cana no chão de fábrica, pessoas que a gente tinha que ter um outro desenvolver de linguagem para conversar com essas pessoas. Eu lembro muito bem de eu tendo que explicar o que era uma joint venture para um cortador de cana. Isso me fez também ampliar muito a visão assim de comunicação, a visão de mundo, como a gente precisa democratizar a educação, a comunicação, a informação, e como eu poderia fazer isso não necessariamente através do jornalismo, mas através da comunicação como um todo.
Um dos trabalhos de destaque dele foi a melhora em 2012 da comunicação da pós-graduação da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo, localizada em Piracicaba.
E a galera começou a chamar atenção e começou a falar: nossa, que legal o que vocês estão fazendo, queria que vocês dessem uma ajuda pra gente. A gente falou: claro, show me the money. E aí meio que a gente começou a montar uma agência incubada dentro do departamento, eles lá sempre estimulando a gente, dando apoio. E acho que foi um pouco do que a gente, até que a gente conseguiu trazer um pouco mais essa visão de comunicação para dentro da Esalq, para dentro da Esalq como um todo, que hoje inclusive tem até um MBA em marketing.
Em 2013, o Léo foi para São Paulo com um convite para trabalhar numa agência de publicidade como social media, aquele responsável por cuidar das redes sociais. Apesar de ele não ter tido no começo nenhuma formação acadêmica em publicidade, ele sempre teve essa área em mente, e durante a faculdade, algumas aulas e professores do jornalismo eram comuns à publicidade.
E aí aqui eu comecei a trabalhar em agências de publicidade, e é onde eu estou até hoje, com clientes maiores, com histórias mais complexas e verbas e clientes. E eu acredito muito no meter o louco e falar: mano, vamos embora, vamos fazer. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o fake it until you make it. Tipo, cara, finja até que atinja, né? Porque você vai meter o louco, dar as caras e falar: não, eu consigo. Sabe fazer uma coisa? Ei, não. Pode não saber, de fato. Você pode ter ideia de como faz, você pode ter interesse em como faz, sabe? Então, São Paulo me trouxe muito esse dinamismo de falar: cara, eu vou fazer. Então, meu amigo me chamou, falou: vem, você vai cuidar das redes sociais de um cliente aqui e tal. E era uma agência muito pequenininha, era uma agência, 15, 18, 20 pessoas no máximo. Então, não tinha áreas super estruturadas onde cada um fazia uma coisinha. Não, eu fazia atendimento, que era falar com o cliente, entender o que o cliente precisava. Eu fazia direção de arte, então eu fazia os posts. Eu nunca tinha Photoshop na minha vida, mas eu fazia. Eu fazia os textos, eu fazia os relatórios de performance, eu comecei a fuçar para entender como que eu patrocinava um post e fazia uma campanha de mídia, tudo no gut feeling, assim, sabe? E aí, acho que a gente desenvolve algo muito interessante quando a gente é caipira, que é a gente está concorrendo com uma galera que se formou na SPM, numa faculdade que custa 4 pau a mensalidade. E eu me formei na faculdade do interior, na Metodista lá do interior, e vim lá de Piraju, sem saber falar inglês. E de repente me jogaram numa reunião com um monte de gringo, e aí te vira. E hoje eu tô ali, trabalhando com uma galera no mesmo nível, entendeu? Hoje eu falo: cara, eu entrego o mesmo nível de excelência dessa galera. Não que foi mais fácil.
Tem que se esforçar mais, né?
E tem um ponto que o pirajuense, que eu acho que não é só o pirajuense, a galera que sai do interior, assim, que é: puta, eu preciso me provar, né? Eu preciso correr mais do que as outras pessoas para alcançar essa galera que já, putz, é filho de publicitário, né? No meu caso, que tô na publicidade, ou filho de uma galera que tem uma grana, mas tem esse lance que eu acho que é muito legal, assim, que eu vejo esse comportamento em muitos amigos meus, que saíram de Piraju na mesma época e que vivenciaram situações parecidas em diferentes áreas de trabalho.
O Léo usa muito o método de ir aprender na marra para depois sistematizar e organizar o conhecimento.
Publicidade, o marketing. Eu fui, durante 6, 7 anos, me enfiando, metendo louco, fazendo curso de graça, vendo palestra, conversando com gente da área, pegando referência, até que eu fui conseguir fazer uma pós, um MBA em marketing. E aí agora eu estou metido em negócios, né, em gestão, e estou começando a liderar equipes, times e tal. E assim, você vai me perguntar, nossa, Léo, você tem hard skills de gestão? Não tenho, nunca fiz um curso assim de gestão de pessoas. Mas estou metendo louco. Até que eu vou conseguir uma hora fazer alguma coisa. Estou com um curso, inclusive, que era para ter rolado em 2020, que eu ia fazer fora, eu ia fazer esse curso de gestão de marketing na Califórnia. Então, a gente vai metendo louco, a gente vai metendo as caras, e aí a gente vai juntando recursos, e eu digo recursos financeiros também, mas recursos financeiros, psicológicos, mentais, para que a gente consiga depois ir sistematizando tudo isso, que eu acredito muito no método doing for learning, né? Você vai fazendo para ir aprendendo, e depois você sistematiza isso de alguma maneira. Eu acho que a gente tem essa coisa de, ah, eu vou me formar para daí começar a trabalhar, eu vou fazer não sei o quê para daí ser promovido. Não.
É uma outra possibilidade de crescimento.
Exato, exato. Que ela funciona para mim, mas
Sim.
ela não é também o padrão, ela não é o único jeito. Eu tenho essa facilidade de correr dessa forma, mas tem gente que prefere seguir outros caminhos, e nenhum método é mais correto ou mais válido que o outro.
Quanto a Piraju, pro Léo, ficar longe da cidade e das pessoas foi difícil durante a pandemia. Falar dessa distância também já engata nele a reflexão de como as pessoas saem da cidade para viver e trabalhar em outros lugares.
Sofria de saudade, sabe? Porque, de fato, toda pessoa que sai de Piraju, ela carrega Piraju de uma maneira muito intensa. E muitas dessas pessoas talvez gostariam de ficar lá. Só que elas precisaram sair, por diversos motivos. Ou porque elas, sei lá, tinham sonhos, projetos profissionais, de educação que não correspondiam com o que a cidade podia oferecer. Ou porque elas precisavam ser quem elas são. Acho que Piraju tem uma oportunidade muito grande por ser uma cidade que tem essa magia e esse encantamento mesmo, e essa raiz tão forte que as pessoas carregam dentro de si. Valia um olhar mais carinhoso com a cidade, cuidar da cidade a ponto de que as pessoas, os jovens, queiram ficar lá.
O Léo também gosta muito de artes cênicas e vem fazendo cursos de teatro há anos. Ele é uma pessoa que está aberta a experimentações sem definir seu futuro de forma rígida.
Meu pai, né, foi parte de um grupo de teatro, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era super legal, que participou do Mapa Cultural Paulista. Piraju era um expoente. Eu sempre fui do teatro, né, assim, sempre gostei do teatro, justamente porque meu pai e minha mãe sempre foram envolvidos com teatro. Então, a gente tem tanta potência em Piraju. Piraju tem artistas incríveis. Pergunte sobre Paulo Vigu, um dos maiores poetas de Piraju. Acho que a gente tem uma questão, e aí quando eu saí de Piraju, eu tinha só 17 anos. E quando eu saí de Piracicaba para vir para São Paulo, eu tinha 21. Eu, assim, não dá nem para explicar a diferença de uma pessoa de 17 anos para uma pessoa de 21 anos. Existe um abismo entre esses dois Leonardos. Assim como existe um abismo entre o Leonardo de 21, que se mudou para São Paulo, e o de 30 hoje. Isso que é muito legal, né, na vida da gente. Eu acho que isso que faz a gente ser complexo e interessante.
E esse foi o Léo Belkman, publicitário animado e pronto para novos desafios sempre. Obrigada por ouvir o episódio de hoje de Registro de Piraju e até mais!